Presidente Renan, foi um semestre bastante produtivo. Os senhores votaram quase 200 matérias.
Muito produtivo, sobretudo porque, como você sabe, o Senado tem a missão constitucional de fazer o julgamento da Presidente da República. E em meio a esse clima conturbado de divisão política, de posições radicalmente opostas, estabelecidas, e num cenário econômico também bastante difícil, com desemprego em massa, o Senado funcionou e demonstrou que civilizadamente está preparado para cumprir o seu papel e dar as respostas que a sociedade cobra.
O processo do impeachment contra a presidente Dilma Rousseff chegou ao Senado no final de abril. Desde então, ele tem sido analisado e o plenário e as comissões funcionaram tranquilamente. É uma demonstração da maturidade política do Senado.
Sobretudo da maturidade e da percepção do papel constitucional e histórico do Senado Federal. O Senado vai, em meio a esse processo, tentar concluir esse julgamento em torno do dia 26, 27, 28. Nós vamos ter, no dia 9, a sessão de pronúncia ou impronúncia. Em havendo pronúncia, nós deveremos ter um prazo de 48 horas para o libera acusatório, de 48 horas também para a defesa, e em seguida vamos convocar a sessão, que deverá ter um prazo mínimo para a convocação de 10 dias. De modo que, até o final de agosto, nós esperamos, de uma forma ou de outra, resolver essa intrincada questão.
O senhor já mencionou que a segunda parte, caso a pronúncia seja aceita, ela vai durar mais dias. O processo no plenário, ele é diferente, porque o plenário vai se transformar num tribunal de júri, a presidente pode vir aqui?
O julgamento é como se fosse um tribunal de júri. Você tem que conceder a palavra às partes, às testemunhas, e como é o Senado que vai julgar, você tem que conceder a palavra, exemplo do que fizemos na admissibilidade, a cada um dos 81 senadores que desejarem falar. Nós antecipamos a vinda do presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu fiz questão de ir no Supremo pedir ao presidente Lewandowski para que ele antecipasse a sua presença, ele concordou e eu tenho absoluta convicção de que fizemos o certo em função da necessidade, naquele momento, robustecer a imparcialidade e a isenção. Como você sabe, algumas pessoas perguntam por que é o presidente do Supremo que vai presidir a sessão de julgamento da presidente da República. Porque quando essa lei se fez em 1950, a lei 1079, o presidente do Senado era o vice-presidente da República. Ele era presidente do Senado porque havia sido eleito vice-presidente da República. Nós tivemos isso na República, logo no início também, o meu conterrâneo Floriano Peixoto, ele foi presidente do Senado porque foi eleito vice-presidente da República. Então, como o vice na República é o beneficiário direto do afastamento do presidente, era recomendável, e o legislador entendeu dessa forma, que a sessão de julgamento fosse presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. E eu pedi a antecipação da vinda do presidente Lewandowski exatamente para garantir, robustecer esse equilíbrio e essa isenção.
O senhor tem um perfil de muita cautela. Talvez não me antecipe, mas o senhor já decidiu se vai votar nesse processo ou ainda não?
Ainda não, porque o presidente, ele não pode antecipar nenhum posicionamento, nem nesta matéria, que é uma matéria complexa e intrincada, nem em qualquer outra matéria mais comezinha do dia a dia. O presidente, para guardar as relações com todos os lados, ele precisa ter muito equilíbrio, muita isenção e muita imparcialidade. Eu disse, por ocasião da admissibilidade, que não ia votar a admissibilidade, não ia votar a pronúncia e pretendia não votar no julgamento.
Presidente, o deputado Rodrigo Maia foi eleito e o senhor já disse que é uma vitória da boa política. De que forma essa eleição impacta que uma parceria entre Câmara e Senado?
Olha, eu fiquei muito satisfeito, muito feliz. Lembrei que desde a vitória do Aldo Rebelo eu não tinha tido assim tanta satisfação com a eleição de um presidente da Câmara dos Deputados. É, sobretudo, a vitória da boa política. A vitória do Rodrigo Maia na Câmara demonstra sobejamente que a boa política não morreu, ela está vivíssima e cada vez mais competitiva.
Os senhores se encontraram com o presidente Temer. Essa conversa entre os três vai resultar em votação de projetos relevantes para o país?
Ah, vai sim. Nós já combinamos para terça-feira uma reunião à noite no Jaburu. Conversamos bastante sobre a possibilidade de construirmos uma convergência. Todos os poderes, o poder executivo, representado pelo presidente da República, o poder legislativo, representado pelo presidente da Câmara, o novo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e pelo presidente do Senado Federal, e o poder judiciário, representado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. É fundamental que nós conversemos para garantir o aperfeiçoamento das instituições democráticas e para construirmos as respostas que a sociedade cobra que nós tenhamos condições de construir. Eu acho que essa é a grande resposta que o povo brasileiro quer no momento em que ele está retomando a confiança, em que os indicadores começam a ser melhores, em que as expectativas, como consequência, melhoram também. Nós temos, assim, um quadro de otimismo a levar adiante.
Presidente, a Comissão Mista de Orçamento aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Logo, ela deverá ser aprovada na primeira semana da volta dos trabalhos?
Ah, sem dúvida. Nós já convocamos a sessão do Congresso Nacional e eu tinha dito que se até lá a Comissão Mista de Orçamento não aprovasse a LDO, nós iríamos levar, a exemplo do que fizemos com a outra redução da meta fiscal, a LDO para ser votada diretamente no plenário. Mas foi muito bom que a comissão tivesse votado, porque isso ajuda bastante na apreciação da matéria no plenário do Congresso Nacional.
O senhor tocou uma pauta intensa e trouxe projetos considerados polêmicos e muitos desses projetos ficaram para agosto. O senhor acredita na conciliação dessa pauta que ficou agora de julho, também com o andamento do processo do impeachment, porque ele vai pegar a primeira semana de agosto e a última. É possível conciliar? O que, que pode avançar?
Não é, nós vamos priorizar os esforços concentrados e vamos tentar construir uma pauta mínima com a Câmara dos Deputados e com os partidos, com os líderes que representam suas bancadas. Isso não é fácil, mas é tudo, absolutamente tudo que a sociedade cobra de nós. E eu acho que vamos fazer sim. Tem alguns assuntos que, mesmo dividindo, eles já estão amadurecidos para ser votados. Um deles é o que legaliza jogos. O outro é que atualiza a lei do abuso de autoridade. Essa matéria foi mandada por uma comissão do Pacto Republicano, criada pelo Supremo Tribunal Federal, que envolveu os três poderes, em 2009. Essa matéria, portanto, está tramitando no Congresso desde 2009. E agora chegou a hora de nós abrirmos o debate à sociedade, aos poderes, a todos os interessados, para aperfeiçoarmos essa lei. O Brasil, com a democracia que vive, não é fácil que essa democracia conviva com uma lei de 1965. É importante atualizar essa lei para que nós tenhamos um limite aos abusos de autoridade, inclusive do legislativo, do executivo, do guarda da esquina.
Presidente Renan Calheiros, muito obrigada pela entrevista à Rádio Senado.
Muito obrigado a você. Eu espero que nós tenhamos aí duas semanas, né, de descanso, os ânimos continuam exacerbados, mas em agosto nós vamos caminhar para a resolução desse problema que divide mais, cria muita dificuldade no dia a dia, que é o julgamento do afastamento da presidente. E eu espero que isso aconteça civilizadamente, como nós realizamos a sessão de admissibilidade. Eu acho que o Senado, com isso, dá um exemplo, uma demonstração sobeja de maturidade política.